Muito bem. Nós vamos conversar com vocês aqui a respeito da celebração do dia, da data, cheia de significado, repleta, encharcada de significado, do dia de Pentecostes. É bem conhecido no Novo Testamento, bem no início do Novo Testamento, marcando o derramar do Espírito, como eu imagino que a maior parte de nós conheça. Mas eu quero fazer uma lembrança, quero trazer à memória, ou talvez até trazer ao conhecimento de alguns, um pouco da origem dessa festa, mas vou fazer isso de uma forma muito diferente. É, como a gente sempre faz, essa é uma continuidade da conversa que nós começamos na primeira reunião. Então, depois, vai lá, dá uma olhada na primeira reunião, e os da primeira reunião também são sempre convidados a fazer a mesma coisa com a segunda. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, eu vou ler um versículo só, que é também o versículo 6. Nesse momento da carta, só deixando claro, carta de Apocalipse, Apocalipse é uma carta, é bom a gente lembrar bem disso. João está escrevendo uma carta para as igrejas da Ásia, que eu conheci muito bem, inclusive, diga-se de passagem. E essa é uma carta que João escreve a partir de visões que o Espírito vai trazendo para a vida dele. Num determinado momento, João percebe um trono, um grande trono, um trono maravilhoso no céu, ou seja, no invisível, no eterno, há um trono. Assentado no trono, ele não consegue descrever a aparência de quem está assentado no trono, ele só consegue dizer que irradia como uma pedra preciosa, é o próprio Deus, o Criador, está ali. E ao lado desse trono há um cordeiro. Esse cordeiro, fazendo um resumo rápido aqui, esse cordeiro recebe um rolo, recebe um pergaminho selado, marcado. Então imagine, naqueles dias do primeiro século, os livros não eram como nós temos hoje, né, nesse formato mais conhecido como codex, esse que a gente tem hoje no dia a dia, os livros eram pergaminhos. Alguns desses pergaminhos, dada a importância do material que estava escrito ali, eram selados. Então havia um pergaminho e havia um selo, vários pedaços, várias partes de cera, muitas vezes apertados com um anel para travar, para lacrar. Literalmente para selar aquele pergaminho que está ali. Muito bem, o Cordeiro, o Filho Eterno, é aquele que tem a capacidade de abrir o pergaminho e não só fazer a leitura e o desenrolar da história, como também fazer com que ela caminhe a própria história. Mas isso é uma conversa à parte, não é o momento aqui. O fato é que, à medida que os selos são abertos, várias coisas vão acontecendo. Várias imagens vão se formando, nesse caso especificamente, cavaleiros vão aparecendo com cores diferentes, com significados diferentes. E aí aparece um cavaleiro que tem uma balança na mão. Uma balança, em todas as culturas oriental e ocidental de todos os tempos, sempre foi símbolo de justiça. Os símbolos mudam. Como eu brinco constantemente aí, chifre naquela época era símbolo de poder. Hoje mudou bem, né, o significado de um chifre. Naquela época, assim como hoje, balança continua sendo símbolo de justiça. E aí, à medida que os selos vão sendo abertos, à medida que os selos vão se rompendo e a história vai se desenvolvendo da perspectiva do céu, muitas coisas vão acontecendo e a gente não sabe bem o que é uma.
Vale só, é essencial naquilo que a gente está compartilhando aqui, lembrar o seguinte: por que que era uma balança? Porque justiça não é o exercício do direito das igualdades, é o exercício da relação das desigualdades. É como as desigualdades se relacionam de forma equilibrada. E não como as igualdades prevalecem sobre as outras igualdades. Viu, irmão?
Muito a propósito, à medida que o cavaleiro que carrega a balança está ali segurando, houve uma voz de um dos anjos dizendo o seguinte: 1 quilo, é o versículo 6, está aí, 1 quilograma de trigo por um denário, 3 quilos de cevada por um denário. Mas é o seguinte: não põe a mão no azeite e no vinho. É. O que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje, com o Pentecostes? O Pentecostes é uma das principais festas do povo de Israel, uma das três principais festas. Não são só três, mas três delas são muito importantes. A Páscoa, muito conectada ao Pentecostes, uma separação de 50 dias, né, de 7 semanas. E depois a festa das cabanas é uma outra questão. Muito bem. A Páscoa começa, tem a ver, ali no mês de abril, numa relação direta com a colheita da cevada. Depois termina a colheita da cevada, começa a colheita do trigo, e aí nós temos o período de Pentecostes. A festa de Pentecostes é marcada, sempre foi marcada, como uma festa que celebrava a colheita. Sempre, celebrando a colheita. E, em especial, a colheita do trigo. Mas não só do trigo, a colheita de uma forma geral. Tem a ver com o povo se reunindo para celebrar, para mostrar a eles mesmos a gratidão por aquilo que estava acontecendo. E aí, vou abrir um parêntese aqui que eu acho muito rico, acho que vale a pena a gente comentar aqui. Talvez você não saiba, talvez isso não seja comum para você, o hebreu, o judeu, não divide a Bíblia como nós dividimos. Evidentemente, para ele não há Novo Testamento. A Bíblia que Jesus lia é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Não é um nome ideal, não, mas é o nome que nós temos aí. O judeu divide isso de uma forma muito simples, didaticamente muito simples, chamado de Tanakh. T-N-Q. Então, T vem de Torá, são os primeiros livros do nosso Antigo Testamento, e também os D. Nós costumamos chamar de lei, mas na verdade nunca foi lei, sempre foi instrução. Tanto assim que faz parte disso o livro de Gênesis. Então, a gente tem uma mania de achar que tem a ver com lex, com legislação. Não, tem a ver com instrução, tem a ver com orientação, tem a ver com direção. Muito bem. Depois disso, Torá, dentro do Tanakh, vem o N. N é Neivim, que são os profetas. E aí, de novo, outra realidade muito interessante. Para nós, profetas, são Isaías, Jeremias. Para o judeu, não. Para o judeu, Juízes é profeta. Por quê? Porque o profeta sempre vai falar a respeito do que é eterno, não a nossa concepção de profecia do ponto de vista de quem enxerga o futuro. Por fim, o K, aí, né, o Tanakh, fala a respeito dos escritos. Esses escritos englobam vários livros, o livro de Salmos, por exemplo, o livro de Provérbios. Mas tem cinco rolos que o judeu, interessante isso, o judeu separava de maneira muito especial. Então, haviam cinco rolos, porque os livros eram enrolados, chamados de rolos, simplesmente, megilot. Cada um deles era aberto, cada um desses pergaminhos era aberto para ser lido, para ser cantado, numa das principais festas dos judeus. Então, por exemplo, no Yom Kippur, o dia mais importante para o judeu, era lido o livro de Lamentações de Jeremias, que é um livro pequenininho, né? Nesse livro, Jeremias diz para Deus assim, o Senhor fez de nós um holocausto. E isso deu origem ao que na Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como o momento do holocausto, porque era como se o próprio Deus estivesse fazendo daqueles 6 milhões de judeus uma queima em holocausto. Isso na compreensão do próprio judeu. O livro de Esther era lido na festa do Purim, porque Purim tem a ver com sorte, porque a sorte foi lançada e assim por diante. Mas no livro, na festa de Pentecostes, um livro lido. E eu queria comentar com vocês a respeito desse livro, que é o livro de Rute. Isso pode ser uma surpresa para muitos de vocês, né? De repente, o povo se reúne para celebrar um momento especial de gratidão e lê, canta o livro de Rute. Muito bem. Para quem não é muito acostumado com o livro de Rute, eu vou fazer uma rápida revisão aqui. Os que já sabem da história, tenham paciência com os que não sabem, mas mesmo assim, presta atenção, porque a palavra de Deus, ela sempre fala, de uma forma ou de outra, nós sempre somos abençoados nesse sentido. Como é que é a história do livro de Rute? Aliás, antes, por que o livro de Rute é lido no Pentecostes? Porque o livro de Rute fala do intervalo entre a colheita da cevada e a colheita do trigo. Por isso, ele é o livro especialmente escolhido para ser lido durante a festa de Pentecostes. Para quem não se lembra, num determinado momento da história de Israel, em especial na região da Judéia, onde está Belém, onde nasceria mais adiante Davi, onde nasceria mais adiante Jesus. A cidade de Belém passa por um período de fome. E aí, um casal, homem e mulher, com dois filhos homens, naquele período de fome, decidem deixar a região da Judéia e procurar comida em outro lugar. Então, eles saem daquela região da Judéia, saem da região do povo de Israel, vai para uma outra região, a região dos Moabitas. Tudo bem. Uma região que não é uma região israelita, é uma região completamente afastada do território israelita, completamente afastada do território judaico. Muito bem. Lá, os dois filhos se casam com duas moças, duas moabitas. Então, vejam, agora nós temos três casais nessa história. Um casal que saiu com dois filhos homens, que se casam com duas moabitas. E aí, uma tragédia acontece. Nós não vamos entrar no detalhe, mas o fato é que os três homens dessa família morrem. Ficam três mulheres, três viúvas. A mais velha, Noemi, e duas noras. Uma delas, Ruth, que dá origem ao nome. Muito bem. Elas percebem naquela tragédia ali uma situação horrível, a ponto de Noemi falar, não me chame mais de Noemi. A partir de agora, meu nome é Amargura. A partir de agora, meu nome é Mara, porque simplesmente Deus me fez amarga. Então, agora não me chame mais de Noemi. Mudei, eu não sou mais essa pessoa. Isso é muito significativo naquele contexto. Mas o fato é que decidem voltar. Uma das noras não volta, continua lá entre os moabitas, continua no meio do povo dela. Ruth e Noemi votam. Noemi fala, por que você está voltando comigo? Fica aí no meio do seu povo. É uma longa história que vale a pena, leia depois com mais calma, mas o fato é que as duas voltam para Belém. Então volta uma judia e volta uma moabita. Ambas viúvas. Voltam. Está lá. Muito bem. Chegam lá na pior condição, porque para aquela época a condição de um órfão, de uma viúva e de um estrangeiro inserido num outro povo é sempre uma condição muito difícil. E aí chega exatamente no momento em que começa a colheita da cevada. Muito bem, na sequência a colheita do trigo. Na legislação de Israel, diferente da legislação dos outros povos, à medida que a colheita ia sendo feita, o que caísse fora da própria propriedade, ou mesmo parte daquilo que ficava ali, não deveria ser colhido, deveria ser deixado para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. É uma legislação isso, uma forma de justiça, uma forma em que a balança aproxima os diferentes, os desiguais, esse é o ponto. E aí as duas começam a sair atrás e fazer isso, fazer a colheita da respiga, literalmente para sobreviver. E aí surge uma figura muito importante. O livro de Ruth é marcado por um nome, principalmente no seu original, mas em português também a gente percebe, que é o resgatador. Ele aparece 19, 20 vezes naquele pequeno livro de Ruth, livro pequenininho, várias vezes. Quem é o resgatador? E aí eu vou até trocar essa palavra, porque nós trazemos inserido nessa palavra uma concepção menor do que de fato ela é. A palavra original aí, né? A palavra original é Goel, que é, antes de mais nada, guarda isso com você, o protetor primeiro da família. Guarda isso. O Goel, que nós traduzimos por resgatador, que nós traduzimos por redentor, tem na sua expressão original a figura do primeiro protetor da família. Isso aparecia em alguns casos, bem específicos, difíceis da gente compreender, dado a nossa distância cultural e temporal. Mas, por exemplo, se por acaso, alguém da minha família é assassinado, então vamos imaginar que um sobrinho meu é assassinado. Muito bem. Dentro daquela legislação de olho por olho e dente por dente, há o direito de alguém da família ir lá e assassinar ou o próprio assassino ou alguém da família dele, mas é um só. A gente estranha isso, né, dentro da nossa cultura, mas essa era uma legislação que surge bem antes até da própria lei, essa é a lei de Italião, com um objetivo, a limitação da maldade. Então, olha, é o seguinte, foi assassinado? Então você tem o direito de ir lá e assassinar, mas é um só. Porque senão eu, na minha maldade, vou lá e mato a família inteira. E aí a família que sobrou volta do lado de cá e mata mais umas 10. E aí a coisa não tem limite, porque isso representa muito da nossa maldade. Agora, o que eu quero chamar a atenção? Não era qualquer um que tinha o direito de ir lá e fazer essa compensação. Quem era? Então veja, se um amigo meu, um conhecido meu vive essa situação e eu falo, eu vou lá fazer justiça. Não, eu não posso. Por quê? Porque eu não sou o Goel dessa família. Tem que ser alguém da própria família. Tem que ser o Goel daquela família. Ele vai lá e faz, e ele é muitas vezes também chamado de o vingador. É a mesma expressão, inclusive. Muito bem. Outras situações em que essa pessoa aparecia. Vamos imaginar que eu me apertei, estou apertado em dívida e resolvo vender a minha propriedade, resolvo vender a minha terra. Isso era muito importante para o povo judeu. Não sei se você sabe disso. É uma das expressões mais importantes da cultura judaica até hoje, né? Isso fica claro nos tempos que nós estamos vivendo, a terra. Mas por alguma razão eu perdi a minha terra porque eu tive que entregar a minha terra para pagar uma dívida. Tudo bem, então entreguei a terra, perdi a terra. O Goel pode chegar lá e comprar a terra de volta e a pessoa que comprou não pode dizer não, simplesmente porque ele é o Goel. Então, por exemplo, vamos imaginar, me endividei, tive que vender a terra que eu herdei da minha família. Aliás, herança para o hebreu é terra. Quando fala em herança, sempre é terra. Quando o filho mais novo da parábola pede a herança, ele está pedindo a terra. Quando ele faz a venda da terra para pegar o dinheiro, colocar num saco e ir embora, aquilo ofende todo mundo que está ali. Mas voltando. Então, eu herdei a terra da minha família, de vários ancestrais, mas eu apertei e vendi a terra para pagar a dívida. Muito bem. Quem comprou? Ah, o Antônio comprou. Joia. Aí o Goel da minha família, ué, Cláudio, você vendeu sua terra? Vendeu, eu vou lá comprar ela de volta. Aí ele chega lá para comprar do Antônio. Antônio, vim comprar a terra de volta. Aí o Antônio fala, não, vou vender não. Não, você não tem esse direito, eu sou o Goel. Eu sou o protetor da família, você tem que me vender a terra. Entenderam quem é o Goel? Quando a pessoa se entregava também, e de repente ela perdeu a terra, ela não tem mais o que fazer. Ela se entrega para pagar uma dívida, porque isso fazia parte da legislação daquela época também. Se por acaso me endividei, não tem nem terra para vender mais, eu posso me entregar como escravo. Então, tenho uma dívida com Paulo Júnior, me entrego. Ó, a partir de agora, estou trabalhando como escravo para você. Beleza, então está quitada a dívida, eu sou seu escravo. O Goel aparece, chega, assim, Paulo Júnior, estou comprando o Cláudio de volta. Aí o Paulo Júnior, não, Cláudio é um escravo até bonzinho, vou vender ele. Não, você não tem esse direito. Eu sou o Goel, você é obrigado a vender. Quem é o Goel? O protetor da família. Isso é muito forte. Porque quando Deus se apresenta, desde o início, para o seu povo, lá em Êxodo ainda, bem no início, ele se apresenta e fala assim, eu sou o Goel de vocês. Olha que coisa. Isso é muito forte, porque Deus nunca quis um povo. Deus sempre quis uma família. Desde sempre, quando Deus fala com Moisés, fala assim, Moisés, vai lá falar com o faraó e volta, mas diz assim para ele, Israel é o meu primeiro filho. Israel é o primogênito, mas é filho, sempre foi. Muita gente acha que Jesus veio trazer o conceito de filiação. Não, Jesus veio explodir o conceito para ver se a gente enxerga, mas o pai sempre foi pai, assim como o filho sempre foi filho, e na mente dele, pai, filho, e agora a gente fala daqui a pouco sobre o Espírito Santo, sempre foi uma família. Voltando à história de Ruth. Ruth está lá, fazendo parte de toda aquela história, surge Boaz. Boaz surge. Aparece então Boaz. Ele olha e fala assim, quem é você, Ruth? Eu sou nora de Noemi. Noemi? Noemi é da minha família. Quem é você? Não, eu sou viúva. Sou moabita, viúva, está aqui. Olha que coisa. Ele reúne o conselho à porta da cidade, que era o lugar do conselho, e fala assim, tem alguém mais aqui, além de mim, que é o resgatador? Porque se não tiver, sou eu que vou gerar filho através dela. Sou eu que vou trazer essa mulher de volta para a família e voltar a dar a ela propósito. Esse é o resgatador, esse é o Goel. Na relação marido e mulher, nós temos a maior expressão daquilo que é a nossa relação com o nosso próprio Deus. Voltando aqui no texto, 1 quilograma de trigo por 1 denário. 3 quilogramas de cevada por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então, um dia de trabalho daria, nessas condições injustas descritas aqui, a possibilidade de comprar 1 quilo de trigo ou 3 quilos de cevada. 1 quilo de trigo alimentaria talvez uma família por um dia, mas é só isso. 1 quilo de cevada alimentaria animais, talvez, por um dia, né? Agora, o seguinte, o azeite e o vinho não mexe, não?
Amados, tudo que Deus fez com essas festas, com essas datas, não era um calendário para a gente celebrar. Era uma pedagogia para gerar uma cultura. E às vezes nós estamos celebrando o rito sem tudo que esse esforço dessa conversa nossa aqui, ó, essa exposição detalhada, não é para te dar uma informação.
Em nome de Jesus.
Presta atenção, porque isso é para alimentar uma cultura. Isso é para revelar de que substância você é feito e não o benefício que você desfruta. O evangelho não é para dizer o que você pode receber de Deus. Esse ensino, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, a festa, por que é a Ruth que canta lá no Pentecoste e por que é Cantares que canta na Páscoa, é para você discernir a natureza da relação. Então, na Páscoa, cantava Cantares. Cantares, como a gente compartilhou no primeiro culto, é o cântico dos cânticos. É um cântico dos cânticos que é um cântico assim, não precisava harpa, não precisava guitarra, não precisava teclado. Vai sentindo aí o que era o cântico dos cânticos. É. Não precisava saber tocar, não, irmãos. Entendeu? Porque o instrumento de tocar lá era outro, era cantares, era gemidos inexprimíveis, quando você não sabe falar, era um... cantares. O marido chegava em casa, ele só solfejava cantares. E a mulherzinha de lá... Entendeu, irmão? Isso é cantares. Ou tem que dar mais detalhes. Agora, o que, que isso tem a ver com a Santa Ceia? Olha o que, que a gente fez com a Santa Ceia. Aí, Santa Ceia, hoje o povo toma quaique de luva. Nada a ver, irmão. Nada a ver, irmão. Santa Ceia é pão rasgado, sem luva, sem camisinha. Tem que ser mais claro, não, amados? Porque não é o prazer de comer. É a responsabilidade de comungar a natureza. Por isso que era Cantares, porque Cantares falava de intimidade. Por isso que o homem se une a uma mulher e faz com ela uma só carne. Por isso que era Cantares na ceia. Porque não era para comer o pão como quem tem fome. Era para comungar a mesma natureza como quem assume a responsabilidade de pertencer ao outro. Eu sou do meu amado e ele é meu. Não tem negócio. Não tem harto com fome. Pois é, mas eu estou totalmente sem apetite. Não tem nada a ver com apetite. Por isso que Deus abominava a relação íntima que não assumia a responsabilidade da concepção. Porque era só uma questão de satisfazer a fome. Então a mesa nunca foi para comer. Comer é coxo. Comer é coxo. É bacia no chão. Comer é tambor. Mesa é outro assunto. Por isso que a Páscoa era celebrada na colheita da cevada.
Por quê, amados? Porque a cevada alimentava homens e animais. Mas trigo não, amados. Relação íntima conjugal não é pão de cevada. Não é porque está com fome. É nobreza. É dignidade. É pureza. É sem fermento. Não é porque bateu um apetite. Bateu apetite, pão de cevada. Aí qualquer cachorro come. Qualquer cavalo magro fica satisfeito. Mudou de assunto. Por isso que o Salmo 23 é do pasto para a mesa. E tem que ter um abismo de morte entre uma coisa e outra. Por isso que Judas comeu pão misturado e não pão sacrificado. Porque tinha pressa de comer, mas não tinha compromisso de se relacionar. Está claro ou não, amados? Por isso que Paulo fala que não existe outra... Presta atenção. Não existe outra razão maior de todo tipo de doença na vida do ser humano. Paulo diz que é a causa de todas as enfermidades humanas é que a gente mutilou o lugar de comunhão para transformar no lugar de satisfação dos apetites. Entendeu? Por isso que agora, lá no Pentecoste, vai ser Ruth. Por que Ruth? Porque é uma filha, não é? História atrás, conta a história da Ruth aí, como é que é? Tem toda uma... Não, tinha todo um... É, tem que contar.
Dos moabitas, né?
É, exatamente.
Porque Ruth é uma moabita. Moabita é, evidentemente, um povo de Moab. Haviam dois irmãos, Amon não, e Moab, de onde vêm os amonitas e os moabitas. Quem são os moabitas e os amonitas? São os filhos resultado do incesto de Ló com as filhas, né?
Tá entendendo, meu irmão? Relações incestuosas. Relação incestuosa de quem está afim de matar a fome. É fim de quem embriagou alguém, entorpeceu, enganou, se passou pelo que não era, abusou, resolveu o próprio problema. E aí, Elimeleque, eu tinha entendido que Elemeleque. O Elemeleque pegou a mulher dele, Noemi, só porque estava com fome, foi morar onde? Na terra dos incestuosos. Porque não tem comida aqui. Então não interessa onde é que eu vou morar, desde que tenha o quê? Comida lá. Fala para mim o que está norteando as decisões da maioria das famílias hoje. Se não é comer melhor, vestir melhor, morar melhor, andar num carro melhor, estudar numa faculdade melhor. E o propósito? E o propósito? E a honra? E a vida? Interessa, desde que a barriga está cheia, desde que o prato é bom, você é coxo, não interessa a grife que você estampa nele. Por isso que o nosso Salvador tinha que encontrar a gente aonde? no coxo e fazer passar pela cruz. Todos os casamentos na casa do Ele é Moleque foram feitos em cima de um problema resolvido. Então ele foi resolver um problema e foi nesse contexto que a família dele foi formada. Mas não desespera, não. Homens formados a partir de um prato de comida vão morrer, graças a Deus. Mas vão morrer em segurança, porque há esperança. Por isso que Jesus vem para fazer morrer esse homem. E aquele que não morrer e nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então o reino de Deus não é para você continuar vivendo a vida que você viveu. O reino de Deus é para você finalmente fazer morrer o Ele é Moleque, que está formando uma família inteira compradora de prato de comida. Tem que morrer. Essa raça de entes humanos que vivem à custa de um prato de comida, um Saul, um Esaú, um Nabucodonosor que teve que se ajumentar para converter, pastar grama para entender o reino. É isso. Para poder celebrar um Pentecoste. Então morreu. Para encontrar o seu Redentor. E quem é o Redentor? Aquele que vai te devolver a sua origem. É o Boaz. E agora é uma relação onde a questão da fome já está resolvida. E não por se resolver. Agora não é um casamento feito para resolver a partir de uma fome a ser resolvida. Agora é um casamento feito a partir de uma fome já resolvida. E no seu lugar de origem. E não um lugar Moabe. E não um lugar mal enjambrado só para ter a questão bem resolvida. Como foi com Ló. Não, agora é a coisa boa no lugar de origem. Glória a Deus, amados. Por isso que é Pentecoste. Por isso que era Cantares na Páscoa, Ruth no Pentecoste. E aí, o que nós vamos precisando entender a respeito do Pentecoste? Deixa Deus ministrar o seu coração. Aqui, no livro de Efésios, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, Paulo diz assim, ó, Efésios 1, 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. O selo, o gravame, o testemunho. Selados com quê? Selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. É isso. Então, Pentecoste, ele não celebra aquilo que estava por vir, ele celebra aquilo que estava prometido desde o início. Então, deixa Deus ministrar o seu coração, senão você não vai celebrar o Pentecoste. Porque nós estamos achando que o Espírito Santo veio depois. Nós estamos achando que o Pentecoste é alguma coisa que aconteceu depois. Não. O nascimento de Jesus e a crucificação de Jesus é que aconteceu antes, para que a promessa do Pentecoste fosse finalmente cumprida. Mas a promessa do Pentecoste é antes do nascimento e da morte. Foi feita a promessa. Porque quem criou todas as coisas é o Pai formando uma família. Então, Cristo não veio como instrumento de um Deus salvando um povo. Cristo veio para cumprir a promessa de um pai formando uma família. Então Deus não pegou um povo, salvou e depois fez desse povo a sua família. Não, Deus formou uma família, esse povo se perdeu e agora Deus está reconciliando esse povo à condição de família conforme ele tinha prometido. Então deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Deus não tinha um pacto. Deus não tinha um pacto com Abraão e depois com o povo. Não, Deus tinha feito um pacto na criação. Deus fez um pacto que o humano ser seria a expressão visível de quem ele é. Deus fez um pacto com a humanidade. Todo humano ser só é humano ser. Se não for de acordo com o pacto de Deus, de todo ser humano ser uma expressão visível de quem ele é, não é ser humano, é ente humano. Não é diferente de um cachorro, de um tatu ou de uma ameba. Só é ser humano quem está vivendo de acordo com o pacto original de Deus, de dizer, só é ser humano aquele que é a expressão visível das minhas virtudes. Esse é o pacto de Deus. Deus só criou a humanidade para ser a expressão de quem ele é. Se o que você está parindo não tem um propósito de ser a expressão de quem Deus é e a promessa que Deus fez para sua casa, você está parindo um cachorro lambedor de vômito. É isso. Deus fez uma promessa para Jesus. Antes de tudo, quero formar uma família e você é meu único filho. E o filho disse, eu ofereço a minha vida em favor dos meus irmãos. E essa promessa foi selada. Pai, Filho e Espírito Santo. E o filho disse, em favor dos meus irmãos, eu entrego o meu espírito. Quando você creu nessa promessa. Essa promessa de Deus para o seu filho.
Não é uma possibilidade.
Não é uma possibilidade. Deus não está fazendo um pacto com Israel para depois abençoar a humanidade. Deus fez um pacto com Abraão para sustentar o pacto que ele tinha feito com o ser humano em Cristo. Deus não vai te dar a família que você quer. Ele não tem esse compromisso com você. Mas ele está sendo fiel à sua família, colocando um filho de Deus lá para revelar a promessa que ele fez na eternidade para a sua família. Não corrompa isso. Não faça a sua família pensar que depende de você. Não transforme um filho de Deus que está nascendo na sua casa num cachorro lambedor de vômito, comedor de coxo. Porque se for preciso, Deus mata você e salva sua família. Você entendeu ou não? Você entendeu ou não? Deus não tem compromisso com o prato. Ele tem compromisso com a história. Ele é fiel. Por isso que quem é Ruth? Uma mulher que vem de uma história de incestos e de coisas terríveis. Um incesto de um sogro com a nora. E quem é Boaz? Deixa eu falar quem é Boaz. Eu só não vou falar o que eu estou com vontade de falar aqui em respeito a vocês, mas eu vou falar de uma tal maneira que você vai escutar isso no seu ouvido. Boaz
era o filho da prostituta. Boaz era o filho de Raabe. A prostituta que morava no muro de Jericó. E que acolheu dois homens. Dois homens. Que empenharam uma palavra com ela. E sustentaram. Devolvendo aquela mulher a sua história. Dois homens que entraram na casa dela. E trataram ela com dignidade. Coisa que nenhum ele é moleque tinha feito até então. Porque até então aquela mulher só tinha encontrado ele é moleque. Que ia na casa dela para matar a fome. Porque eram cães lambedores de vômito. Mas o dia que dois homens entraram na casa dela e honraram a palavra de Deus empenhada com o filho, aquela mulher e toda a sua casa foi salva. E dela nasceu Boaz. E de Boaz nasceu Obed. De Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi. Então nunca existiu maldição hereditária. Sempre existiu fidelidade hereditária. Porque a fidelidade de Deus é de geração em geração. E Deus vem sustentando a sua palavra. Por isso que Pentecostes não vem depois da Páscoa. Por isso que Pentecostes era um calendário pedagógico interessante. Porque o Pentecostes era depois de 50 dias na Páscoa. Não era? Não era? Era. Era o que a gente via. Mas, na verdade, Pentecostes era a data. E a Páscoa era 50 dias antes. Porque tudo foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, quando Deus estabeleceu que em Cristo todo homem e mulher seria filho de Deus, aí ele foi lá para trás e começou a criar. Amém? Certo? Ele fundamentou, ele estabeleceu o fundamento é Cristo, eles empenharam a palavra ali na Trindade, foi então, está empenhado, está firmado, fizemos pacto, então agora a gente retroage e começa. Então, quando Deus disse o primeiro haja, é porque o pacto já estava firmado. Por isso que o Pentecoste era 7 vezes 7, 49. Mais um, 50. Então, o Pentecoste inaugurava o ano da revelação. De uma semana de 7 anos, que dizia que a semente podia ser plantada, porque ali ia dar fruto. Então, o Pentecoste não estava agradecendo um resultado. O Pentecoste estava celebrando a fidelidade de Deus que diz, a semente dará o seu fruto, pode plantar. Então o fruto não é resultado da semente, a semente é o testemunho fiel do fruto. Por isso que todo fruto carrega dentro dele a semente que o gerou, porque é um pacto de fidelidade. E nós estamos matando a semente, achando que a promessa era comer o fruto. Quem fez do fruto comida? O capeta. Mas o fruto não era para ser comida. O fruto era para ser inspiração de que nós somos férteis. O fruto era para você não ter medo de plantar a semente. E não você ter medo de não ter o que comer. Vou repetir bem devagar. O fruto era para você não ter medo de lançar a semente. E não para você não ter medo de não ter o que você ter medo de não ter o que comer. Porque quem transformou o fruto em comida foi o capeta.
porque Deus tinha feito do fruto inspiração, sejam férteis. E o diabo disse, não, não sejam férteis, sejam satisfeitos. E qual é a primeira coisa que os casais hoje estão abrindo mão? Por que que os casais estão abrindo mão de ter filhos, amados? Com medo de não ter o que comer. Amém, irmãos? Por isso o Pentecoste é aquilo que aparecia depois, porque veio antes. Era o Espírito Santo da promessa. Porque se não fosse o Pentecoste, Jesus não teria nem nascido. Se Deus falar, ó, vai lá e nasce, eu vou ver se eu mando o Espírito, Jesus não vinha, nem nascia. Se não fosse a certeza do Pentecoste, Jesus não teria ido para a cruz. Por isso que Jesus na cruz diz, na tua mão entrego o meu Espírito, porque agora eu vou rogar ao Pai, eu não vou pedir não. Jesus não falou que ia pedir para o Pai mandar, porque se fosse pedido era uma coisa incerta. Jesus disse, eu vou rogar, porque rogo não é pedido. Rogo é uma palavra diretiva em cima de uma palavra empenhada. Rogo é o seguinte, então agora o Senhor manda conforme foi combinado. Glória a Deus, amados. Rogo não é, dá para o Senhor mandar? Não, rogo é, portanto mande. Rogo é, assim pois. A promessa de Deus para a sua vida não é talvez seja, é assim pois, portanto é, então somos. Não é que bom que fosse, quem sabe será, talvez seja, é assim é. Glória a Deus, amado. Aleluia. Por isso que era os 50, amém? Porque no Pentecoste eles não estavam celebrando. Ah, Deus, que bom que deu certo. Não, Pentecoste não era que bom que deu certo. Pentecoste é, sempre será assim. É gratidão, não é agradecimento. É convicção, não é expectativa. É testemunho, não é pregação. É conhecimento, não é argumento. Você sabe por que você está tendo que argumentar com seus filhos? Porque muitas vezes eles percebem que você mesmo não conhece daquilo que você está argumentando. Porque nós não temos que argumentar, nós temos que revelar conhecimento. Nós não temos que olhar para o filho e ensinar o evangelho na expectativa de que ele se torne. Nós temos que revelar para ele o nosso conhecimento, a certeza de quem ele é. Para que ele conheça assim como ele é conhecido. Glória a Deus, amados. Agora, sabe o que era o tremendo Pentecoste? É que parece que Deus fala assim, eu sei que eu vou ensinar para vocês, e vocês vão tirar nota 6. Vocês vão passar raspando, recuperação. Eu era o rei da recuperação, eu nunca reprovei de ano. Mas eu quase bati recorde de recuperação, que tinha recuperação. Porque eu já ficava fiado na recuperação. Eu ia soltar a pipa quando todo mundo estava estudando, porque depois eu tiro essa diferença na recuperação. Então, é o seguinte, terminando. Se ninguém entendesse nada na semana, tinha o Pentecoste. E se ninguém entendesse nada do Goé no Pentecoste, tinha um jubileu. Sabe o que era o jubileu? Se o Pentecoste eram 7 semanas de 7 dias, 49, 50 dias, o jubileu eram 7 semanas de 7 anos. Então, se em 50 anos não aparecesse nenhum goé para comprar, zerava as contas. Ou seja, a cada 50 anos, todas as contas de Israel, toda a escravidão, os escravos eram devolvidos, as propriedades eram devolvidas, começava tudo zero de novo. Então você sabia que lá em Israel, ninguém era dono de uma propriedade comprada mais do que há 50 anos? dono de escravo comprado mais de 50 anos. Porque Deus estava sempre dizendo, não é o que você comprou, não é o que você fez. Porque talvez em 50 anos, em 49 semanas, você deu um destino para tudo isso que precisa ser morto na sexta-feira. Eu mato isso em uma semana. Eu mato esses 50 dias. E nem que seja em 50 anos, eu mato isso. Aquilo que eu te entreguei, que você deu um destino diferente. E aí você fica calmo. Desfruta o seu sábado. Domingo a gente encontra para um Pentecoste. Para você lembrar que nunca foi o que você pensou, nem o que você esperava que fosse. Mas sempre será aquilo que eu prometi e eu declarei que seria. E o que Deus sempre declarou que seria era comunhão. Comunhão. Sabe qual era o propósito de tudo? Sabe por que Deus começou a criação? Porque ele queria uma família em comunhão. Ele não queria uma matilha bem alimentada. Ele não queria um rebanho de ovelhas. Ele queria um encontro de cordeiros. Ele não queria a reunião dos que querem serem salvos. Ele queria um encontro daqueles que estão abrindo mão da sua salvação em favor da comunhão. Por isso, se você anda desfrutando a sua salvação sem ter como propósito disso a comunhão, se você está desfrutando a sua salvação para melhorar a sua empresa, para ter a família que você merece, elas estão rindo da minha botina ali. Não pode deixar. Não é porque eu queria mostrar a botina que foi presente, agora ela escondeu. Mas deu tempo para você ver. Então é o seguinte, se você está desfrutando que tudo que Deus te deu, achando que isso era para você, está fora do propósito. Nossos filhos não eram para nós. Nossos talentos não eram para nós. Sabe para quem era tudo isso? Sempre foi? Para a família. Para a comunhão. E nada disso era para ser salvo. Tudo isso era para ser sacrificado segundo um propósito. Em favor da comunhão. Por isso, nada mais fora do propósito do que continuar buscando salvação. Nada mais perdido do que, tendo sido salvo, continuar querendo ser salvo. Porque se você quiser ter certeza de que você é uma pessoa verdadeiramente salvo, é porque desde o dia que você foi verdadeiramente salvo, você nunca mais quis ser salvo. Se te der férias, você não quer. Dê folga, você não quer. Se você pudesse acordar de madrugada, é o que você quer. Irmão vira para mim e fala assim, eu não te liguei porque estava de madrugada. Eu falei, que hora que você acha que o irmão liga? Só irmão quem liga de madrugada, mano, para valorizar a relação. Só irmão quem chega fora de hora. Só irmão quem traz quem não foi convidado. Só irmão quem faz conta para não é pagar. Senão não é irmão, não, mano. Senão ou é funcionário ou é patrão. Irmão mesmo tem que estar ligando para saber se pode. Irmão liga para falar onde e quando. Posso ouvir um amém, amados? Aleluia! Porque o propósito é o quê? É a comunhão. Porque se não for para o propósito da comunhão, não adiantou o nascimento e nem adiantou a cruz. Cristo não viria para nascer e morrer para te salvar se não fosse para devolver a gente a comunhão. Por isso o pecado contra o Espírito Santo é desfrutar a salvação e não sacrificar isso em favor da comunhão. Porque qualquer ofensa que você fizer contra a cruz e contra o nascimento, já foi perdoado. Mas o pecado que a gente comete, a ofensa que a gente comete contra a comunhão, não tem perdão. Sabe por que não tem perdão? Porque revela que não houve arrependimento. Que a gente pegou o nascimento e a cruz e usou para a própria salvação. E não para cumprir o propósito. Vamos orar? Vamos louvar a Deus por esse Pentecoste? E como é que você vai celebrar o Pentecoste? Você não vai celebrar o Espírito que você está esperando que venha. Porque deixa Deus ministrar o seu coração. Quando Jesus está lá falando de Pentecoste, promessa, fidelidade, qual foi a primeira? Olha, vê como é que é a nossa cabeça. Aí os homens viram e falam assim, e a respeito do futuro? Jesus fala, gente, que mania vocês têm de querer saber do futuro? E aí sabe o que, é que Jesus fala para nós? Pasmem. Ele diz, esse futuro que vocês estão querendo saber, nem eu sei. Porque isso o Pai guardou para ele. Porque eu não vim aqui para garantir futuro. Jesus não veio para garantir seu futuro. Jesus veio para garantir o nosso eterno. E quem tem o eterno garantido não tem preocupação de futuro. Mas quem não tem convicção de eterno, nenhum futuro serve. Glória a Deus, irmão. Cuidado se não está salvando o prato e perdendo os filhos. Cuidado para você não estar ensinando seus filhos a comprar comida. Quando eles deveriam estar aprendendo a servir a mesa. Cuidado. Cuidado para você não estar ensinando seus filhos a comprar comida. Quando, na verdade, Jesus veio nos ensinar a servir a mesa para os irmãos. Isso é o eterno. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que a promessa da comunhão, da unidade, da revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. E como Paulo diz, se você tiver que se esforçar por alguma coisa, se você tiver que fazer força por alguma coisa, faça pela preservação da comunhão dos irmãos. Amém? Feliz Pentecoste.